11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você é da época em que os torcedores acompanhavam um jogo de futebol ouvindo a transmissão pelo rádio valvulado de casa? Ou começou assistindo aos jogos do seu time de coração naquela TV preto e branco, que estranhamente se chamava Colorado RQ? Era preto e branco, mas se chamava Colorado. Será que nossos comentaristas de hoje são desses tempos de rádio valvulado, de TV Colorado RQ, aquelas TVs que tinham quatro pernas, ali ficava um móvel na casa.
Era um móvel.
É, né, Gesiel? Ah, lembrou, Gesiel, tá bom. Então vamos perguntar aqui. Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, você é desse tempo, Gesiel?
Eu sou do tempo do rádio, não sei se valvulado. Eu devo ter acompanhado o rádio valvulado, mas o rádio do tempo que eu acompanhava, era torcedor de pé de rádio, já foi o rádio um pouquinho mais moderno.
Transistor.
Um transistor, né? Já foi o do transistor. Agora, a Colorado RQ, a Telefunken também, eu lembro. Era aquele móvel no meio da sala, realmente, era um acontecimento. E eu era o famoso televizinho, né? Em casa não tinha televisão, eu ia na casa do vizinho. Geralmente era o vizinho mais abonado da rua, que tinha uma TV preto e branco. No dia que chegou a TV colorida, que eu lembro até hoje,
foi um acontecimento.
Uma festa, não, mas pelo amor de Deus, foi uma festa muito grande, e a gurizada ia toda pra lá, e ainda bem que o dono da televisão era gente boa, e aí deixava a televisão de um jeito em que da janela dava pra gente dar uma pescadinha.
Oh, legal.
Mas fui torcedor de pedra de rádio há muito tempo. E gostava, como gosto até hoje, às vezes até nos jogos lá de Recife, eu boto na TV, mas acompanho a transmissão aí dos meus colegas jornalistas lá da Rádio Jornal de Pernambuco, onde a transmissão é sempre muito boa, e eu era acostumado com os comentaristas e os narradores também. É muito legal.
Maravilha. Então, Gesiel Carvalho aqui é dos tempos do rádio valvulado e da Colorado RQ. Agora, quem está na ponta da linha é o Thiago Medeiros, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Thiago, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia a toda a equipe da Rádio Senado. Bom dia especial ao nosso ouvinte.
E aí, Thiago, você é da época também do Rádio Valvulado, acompanhava os jogos do Rádio Valvulado e da Colorado RQ? Ou é mais recente?
Olha, eu peguei mais o tempo do Radinho de Pilha. Eu ia para o estádio, lá em Santa Maria, estádio Presidente Vargas, com o Radinho de Pilha, para ver os jogos do Inter de Santa Maria, né? E esse Radinho da Pilha aí me acompanhou por muitos anos, até, inclusive, as minhas idas ao estádio Beira-Rio, e também, assim como o Gesiel, gostava muito de assistir aos jogos pela televisão e ouvir a transmissão da rádio. Era mais emocionante, né? Tinha um probleminha de que eu acabava ouvindo o gol mais cedo do que ele saía na imagem, né? Mas era muito legal, e a minha experiência com rádio, com futebol, tem mais a ver com esse Radinho de Pilha, que na verdade carregou até hoje comigo, mas que me acompanhou aí desde a infância nos estádios pelo Rio Grande do Sul.
Maravilha, tá então, Thiago Medeiros aqui participando do 11 Minutos. Quando é que você poderia imaginar que um dia você usaria as redes sociais para assistir a um jogo de futebol do seu celular ou do seu computador?
O que já é uma realidade lá fora, ainda engatinha no Brasil. Poucas transmissões já foram feitas por essas bandas em plataformas como o Facebook.
Foi o que disse numa entrevista ao Conexão o consultor do Senado, Rafael Simões, um dos autores de um estudo sobre negociação de direitos de televisão no futebol.
Para Rafael, um divisor de águas nesse mercado no Brasil ocorreu em março de 2017, quando Atlético Paranaense e Curitiba abriram mão da transmissão pela TV aberta para disputar o que ficou conhecido como o Atletiba do YouTube.
Foi uma iniciativa pioneira no Brasil, o primeiro jogo transmitido exclusivamente via internet. Eu acho que a principal contribuição é abrir os olhos dos clubes brasileiros para esse mercado, que existe e é utilizado muito no exterior, em ligas de futebol da Europa, nos campeonatos esportivos dos Estados Unidos. Então é um mercado em franca expansão, e acho que isso aí vai fazer com que muitos clubes pensem nessa plataforma de transmissão também.
Pois é, tá aí. Ô, Thiago, parece que alguns clubes chegaram a negociar com o Facebook a transmissão dos jogos no Campeonato Brasileiro, mas parece que essa iniciativa ainda está engatinhando e não foi muito adiante, não.
Pois é, é verdade. Inclusive, essa questão da transmissão dos jogos está uma polêmica grande, porque muita divisão aí entre os times. E a questão do Facebook é interessante, porque eu acompanhei até pela Libertadores da América um jogo pelo Facebook. E a transmissão, ela, se você tiver uma boa conexão de internet, ela não deve nada em relação à transmissão da TV. Ela tem a mesma emoção, tem a mesma narração, o som da torcida e tudo exatamente igual. Com a adição aí das características da internet, de interatividade, por exemplo. Mas é bem interessante essa questão, e é uma coisa para se pensar bem no futuro, porque com certeza as redes sociais vão entrar com força aí no mercado de transmissão do futebol.
Pois é, então tá aí, vamos aguardar as negociações e se o Facebook vai mesmo emplacar em nosso país. Bom, hoje o 11 Minutos vai até ali por volta de 8h20 da manhã, então vamos agora falar do Campeonato Brasileiro. E o Gesiel Carvalho aqui, nosso expert em Série B.
Só por um ano.
Torcedor do Sport Recife. Vai dar uma panorama aí do que aconteceu, hein, Gesiel, na Série B nesse final de semana, primeira rodada. O Sport Recife não ganhou, Gesiel, na primeira rodada.
Pois é, num jogo que poderia ter levado os 3 pontos. O que mais irritou a torcida do Sport, que compareceu até num número razoável à Ilha do Retiro, esse primeiro jogo do Sport, o Sport poderia ter vencido o Oeste, porque jogou melhor, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo foi meio amarrado, o jogo aconteceu no segundo tempo, onde o Sport dominou a partida, mas foi penalizado ali, foi punido com um gol no último minuto. O Oeste conseguiu empatar e ficou aquele travo, aquele gosto de maçaneta, de porta de maçaneta na boca, porque eram 3 pontos que já estavam sendo contabilizados pela torcida. Enfim, foi um jogo de 1-1, Sport contra o Oeste, ganhou 1 ponto, mas não está lá nas cabeças nessa primeira rodada, né? As primeiras 4 posições são do Botafogo de São Paulo, Atlético de Goiás, Londrina e Cuiabá. O meu Sport está ali em 9º lugar, pertinho do Figueirense, do Guarani, do Paraná, mas eu acredito que são times que têm condições de fazer muito mais na Série B deste ano, né? Times como Guarani, Figueirense, Sport, Paraná.
Vai ser briga dura.
Né? Atlético de Goiás. São times que realmente precisam brigar por melhores posições. Mas foi um bom começo de campeonato Série A.
Série B, né, Jesus?
Aliás, Série B.
Tá bom, então. E, inclusive, o pessoal de Cuiabá está escutando a gente aí na frequência de 102,5. Excelente resultado do Cuiabá, estreando aí na Série B. Foi lá em Criciúma, faturou uma vitória por 1-0 e é um dos líderes do Campeonato Brasileiro da Série B. Então aí o pessoal lá aí de Cuiabá está ligado no time da cidade aí na Série B. Agora vamos falar de Série A. Também teve início de campeonato aí nesse final de semana. Meu caro Thiago, o Internacional fraquejou no primeiro jogo, perdeu da Chape.
É verdade, é uma decisão polêmica aí da diretoria de escalar reservas nessa partida, de fazer rodízio de elenco, enfim, acabou dando aquele resultado que sempre acontece lá na Arena Condá, né, que é a derrota do Internacional. Então, dessa vez foi por 2-0, com direito aí ao primeiro pênalti marcado pelo VAR no Campeonato Brasileiro, e infelizmente o Inter traz essa derrota aí e vai tentar recuperar na quarta-feira, no feriado, contra o Flamengo, no estádio Beira-Rio. Então a largada é ruim, mas espera-se que o Inter melhore, principalmente com o uso dos titulares no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, nosso próximo jogo pela Libertadores vai ser só no dia 7, contra o River Plate na última rodada, em um grupo que o Inter já, inclusive, garantiu o primeiro lugar. Então, fica aí a expectativa de melhora para a próxima partida, porque o primeiro resultado realmente foi bem ruim.
Pelo menos aí em Porto Alegre ninguém zoa ninguém, né, Thiago? O Grêmio também perdeu para o Santos na primeira rodada.
É verdade, acabou perdendo em casa, né? O Grêmio foi com força máxima, mas foi surpreendido pelo Santos, levou 2-1 com a atuação espetacular do goleiro Vanderlei, que garantiu a vitória do Santos lá na arena do Grêmio. Então, resultado ruim para os gaúchos aí, primeira rodada péssima para os times do Rio Grande do Sul.
É isso, agora vamos ter zap gravado aqui no 11 Minutos. O zap vem lá de Goiânia, pertinho aqui de Brasília. É o Marcos. Bom dia, Marcos.
Bom dia, estou ligado na Rádio Senado. Sou Marcos, aqui de Goiânia. Muito feliz pela vitória do Goiás ontem no Maracanã contra o Fluminense. Bom dia a todos.
Pois é, olha aí, ó. Cornetada aqui, hein?
Contra quem? Contra quem? Contra o Fluminense, não acredito.
Jogando no Maracanã.
Adriano.
E o VAR também entrou em ação aí durante o jogo. E o VAR está causando muita polêmica, o árbitro de vídeo. Já começou a primeira rodada, acho que causando mais polêmica do que no passado, quando não tinha o tal do VAR.
Engraçado que eu fui assistir esse jogo exatamente na hora daquele pênalti. É. O pênalti do VAR. E aí, quando foi bater o pênalti, cadê a luz? Caiu a luz também no Maracanã. Olha, tudo acontece.
Tudo
no jogo
acontece.
Do Fluminense, né?
É verdade. Então tá aí, Fluminense perdendo na primeira rodada. E parabéns, viu, Marcos? Goiás ganhou fora de casa, o que é ótimo no Campeonato Brasileiro. E tem aqui outro zap aqui do nosso ouvinte, o Marcondes, está lá em São Luís. Não se esqueçam de falar do bicampeão brasileiro deste ano. Mas o campeonato começou agora, o Marcondes. O grande Palmeiras massacrou o Fortaleza, hein, ô Thiago? Na disputa aí no jogo entre o campeão da Série A e o campeão da Série B, Verdão sobrou. 4-0.
Até porque era muito favorito, né? Lembrando que quando o time sobe da Série B para a Série A, que é o caso do Fortaleza de mais três, é muito difícil a competição, porque a quantidade de verba que o time da Série B recebe é infinitamente menor do que a verba que tem o time que já estava na Série A. Então, principalmente ainda mais o campeão, né? Então, realmente.
E ainda
é
mais
difícil.
O Palmeiras, né?
É, realmente. Então é muito difícil a situação do time que vem da Série B. Então a estreia foi ingrata aí para o Fortaleza, mas o Palmeiras também teve seus méritos para vencer a partida.
Mas o Ceará ganhou de 4-0.
Pois é, ganhou do CSA.
Isso é que é importante.
E hoje o pessoal do Vozão está em estado de graça nas ruas de Fortaleza, em Gesiel.
Pois é, 4-0. O que faltou de gol para o Fortaleza sobrou para o Ceará. Os mesmos 4-0, o mesmo placar, só que agora favorável ao Ceará, que ganhou do CSA aí na sua primeira vitória. Um Castelão aí em festa, e hoje tem zoeira ali entre os cearenses que torcem para o Vozão e os que torcem para o Leão do Pici. O Leão, a estreia não foi lá muito boa não, mas o campeonato está só começando. Gente, o campeonato só termina em dezembro, tem muita coisa para rolar ainda.
Pois é, vai ter muita coisa. Teve vitória do Flamengo contra o Cruzeiro, foi por 3-1.
3-1.
3-1, o Flamengo ganhou bem. Teve aí também vitória muito boa aí do Bahia, ganhou do Corinthians por 3-2, ganhou de virada.
Chegou a estar 3-0 esse jogo.
Né? O Atlético Paranaense estava ganhando de 4-0 do Vasco, hein, o Thiago? Ganhou de 4-1 do Vasco da Gama, gol do Vasco no finalzinho. Situação complicada do Vasco.
Já começa mal, né? Mas o Atlético também tá num ano muito bom. Então, apenas confirma aí a sua boa campanha em 2019 na estreia do Brasileirão.
Ok. E, Thiago, para encerrar aqui o nosso 11 Minutos, tem aqui um ouvinte lá de Fortaleza, o Joseph Mota. Tô a passeio em Fortaleza, na casa de uma amiga, sou ouvinte da rádio. Ela me apresentou a Rádio Senado, tô amando. Ele é de São Paulo e está ouvindo o programa do samba, maravilhoso, Cena do Samba. E o Thiago Medeiros é um dos produtores aqui,
e apresentadores
do Cena do Samba. Aí, ó, Thiago, o Joseph se amarrou no Cena do Samba.
Olha, que legal, em nome meu e do Rodrigo Rezende, agradecemos aí e convidamos que continue conosco, sempre conosco.
Legal, show de bola. E o Rodrigo Rezende já está aqui na redação, também aqui já atualizando a Rádio Agência Senado.
Adriano, só para terminar aqui no Conexão Senado, eu queria destacar também, o Thiago está lá no Sul, no Rio Grande do Sul, e ele vai participar da Feira do Livro lá de Santa Maria, com ele é autor do livro Minha Bagagem da Copa. Thiago, a gente está querendo, quando você volte aqui a Brasília, traga o nosso livro Minha Bagagem da Copa, autografado, o Thiago, que esteve na Copa no ano passado lá na Rússia e que está lançando esse seu primeiro livro de estreia sobre essa participação dele na Copa do Mundo da Rússia. Eu dei uma lida assim, rapidinho, em algumas coisas que o Thiago publicou pelo Facebook. A gente está esperando o nosso Minha Bagagem da Copa devidamente autografado, senhor Thiago Medeiros.
Maravilha, hein, Thiago?
Ah, vai, vão receber sim. Posso ter certeza que assim que tiver o lançamento aqui em Brasília, que vai ser primeiro lá em Santa Maria, minha terra natal, depois aqui em Brasília, e aí teremos com certeza o exemplar de vocês garantido.
Legal. Thiago Medeiros, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia, forte abraço a vocês e ao nosso ouvinte.
Tá aí, esse é o grande Thiago Medeiros participando aqui do quadro 11 Minutos. O Thiago vai lançar livro, então, né, sobre a viagem dele.
Minha bagagem na Copa.
A experiência dele na Copa da Rússia.
Muito legal.
Maravilha.